Euronet Plus.
Abrimos aqui mais uma Casa Comum, o espaço da Renascença em parceria com a Euronet, onde semanalmente Francisco Assis e Paulo Rangel se encontram para debater a atualidade. Boa tarde a ambos, sejam bem-vindos. Podemos começar por um dos temas que marca a atualidade, que é a situação na TAP. Ainda agora ouvíamos António Costa dizer que hoje será muito provavelmente o dia em que conheceremos a solução encontrada pelo Governo. Ora, mas tendo em conta que o Governo garante que não deixará cair a empresa, o que afasta por completo a hipótese da insolvência, a única certeza é que a TAP precisa de 1.200 milhões de euros. Da mesma forma como o Primeiro-Ministro acredita que hoje haverá uma solução, também não disse qual é e, portanto, continuamos sem saber que solução é essa. Paulo Rangel, antes de lhe perguntar o que é que defende, peço-lhe um comentário à forma como o assunto tem sido gerido pelo Governo. O Ministro Pedro Nuno Santos tem sido a cara dessas negociações em nome do Estado. Como é que tem corrido?
Sabemos neste momento, não é? É que o Estado vai gastar 1.200 milhões de euros dos contribuintes, os cidadãos portugueses, mas nós não sabemos para quê. E mais, a perspectiva que temos é de vir a gastar muito mais no futuro. Portanto, existe uma total incerteza. E, portanto, sinceramente, eu acho que, desde logo, esta falta de transparência quanto ao que se quer fazer com a TAP por parte do Governo é inaceitável. Portanto, sinceramente, eu acho que há aqui uma coisa, uma revelação que foi feita que é escandalosa, que é que quando o Governo Costa, de que aliás também fazia parte já Pedro Nuno Santos, resolveu comprar uma parte do capital da TAP, de forma a ficar com mais de 50%, que deu uma garantia, estabeleceu uma cláusula de indemnização aos privados de 217 milhões de euros, que é o que, pelos vistos, está a bloquear esta negociação, porque eles têm todo o interesse em receber essa quantia. E, portanto, isto mostra o preço das opções da geringonça e de António Costa. Portanto, na verdade, para terem uma espécie de vitória ideológica, que talvez tenha sido negociada até para viabilizar o governo de António Costa em 2015, para ter essa vitória ideológica, não se importaram de pôr a cargo dos contribuintes uma despesa desta natureza. Por uma coisa que se vai ver ao fim e que não representa nada. Portanto, sinceramente, eu acho que neste momento há aqui uma grande incerteza. Acho que há muito pouco escrúpulo com a linha dos contribuintes. Nós não temos nenhuma informação sobre se isto é ou não é uma boa opção. Sabemos isso sim que, duas coisas, que mesmo tendo este dinheiro todo, a TAP não vai prestar um serviço público, até agora não apresentou um plano de rotas minimamente equitativo para o país, e já dei aqui sinal de que acho isso muito negativo. E uma segunda coisa é que, ter que haver uma reestruturação, isso poderá implicar que nós tenhamos uma companhia de aviação reduzidíssima. Portanto, estamos a investir 1.200 milhões de euros numa companhia que vai ter depois um serviço extremamente reduzido. E, portanto, sinceramente, eu acho que eu compreendo que, aqueles que dizem que há aqui um valor estratégico, posso até aceitá-lo, mas eu acho que isto tem que ser demonstrado aos contribuintes, não é?
E a nacionalização,
como é que se vai fazer isso?
E a nacionalização, o presidente do seu partido, Rui Rio, é contra. Diz que basta ao Estado passar a principal acionista e isso chega. O que é que acha da nacionalização?
Eu acho a nacionalização também, sinceramente, acho mal, não é? Portanto, não vejo qual é o interesse em nacionalizar, não é? Não estou a ver qual é o interesse que o país possa ter nisso. Não, sinceramente, tirando a Alitalia, não conheço as companhias nacionalizadas, não é? O que eu verifico é que há países que não têm companhias de bandeira, o caso da Bélgica, o caso da Suíça, o caso da Áustria. Não ouvi dizer nunca que lá houvesse qualquer falta de ligações aéreas, pelo contrário, até pela minha experiência pessoal, pelo contrário. E, portanto, sinceramente, eu acho que este debate tem que ser um debate transparente. E, portanto, António Costa e Pedro Nuno Santos estão a fazer tudo para fazer do debate um debate opaco. Querem meter na caixa negra do avião uma quantia enormíssima. É preciso ver se Portugal vai ter. Nós falamos às vezes em ajudas de 15 mil milhões de euros para os próximos 3 anos para recuperar da crise e nós vamos gastar 10% disso numa única empresa sem sabermos exatamente o que é que essa empresa vai, que futuro é que vai ter essa empresa.
Muito
bem. É preciso perceber isto.
Fica claro
isto é que tem que ser explicado. Tem que ser explicado.
Fica clara a sua posição. Francisco Assis, nacionalizar ou não?
Eu acho que a questão fundamental é precisamente a questão da transparência. Nós temos todos que saber o que está aqui em causa. Nós estamos perante uma decisão importantíssima do ponto de vista político e do ponto de vista económico. Ora, ninguém pode avaliar a bondade de uma decisão económica se não tiver um conhecimento rigoroso dos números que estão envolvidos. Vamos admitir, por exemplo, que nós todos, isso até haverá um certo consenso de princípio sobre a vantagem de Portugal ter uma companhia de bandeira pela circunstância de sermos um país periférico, de termos dois arquipélagos e de termos uma vasta comunidade espalhada pelo mundo. Isso são, de facto, razões de princípio que nos podem levar a sustentar a tese de que precisamos em absoluto de uma companhia, precisamos de uma companhia de bandeira. Mas isso também não pode ser absolutizado, isso aí será sempre em função dos números, dos valores. Até determinado valor, o país deve estar disponível para fazer esse esforço. A partir daí, evidentemente, não pode estar. Segunda questão, que tipo de TAP vamos ter? Como foi já aqui dito pelo Paulo Rangel, é que, ao abrigo até do apoio europeu, agora negociado, e que é um apoio já em circunstâncias muito especiais, porque é um apoio prestado a uma companhia que já estava a ter prejuízo antes da pandemia, portanto o problema já existia antes, agravou-se dramaticamente com a pandemia, mas já existia anteriormente, e por isso é que é uma operação, um apoio, uma operação de resgate à TAP, mas ao abrigo desse apoio, a TAP vai ter que apresentar um projeto de reestruturação. E esse projeto de reestruturação, em princípio, também significará uma redução muito significativa da atividade da TAP. Ora, também aí temos que avaliar até que ponto é que se continua a justificar ou deixa de se justificar um grande investimento para uma TAP muito mais reduzida do que aquela que temos atualmente. Portanto, eu diria que neste momento todos os cenários deveriam ser equacionados. Eu não afastaria nenhum. A questão da nacionalização, a questão de um reforço da participação do Estado por aumento do capital público na empresa sem nacionalização integral da mesma, ou até, no limite, a possibilidade de reconhecer a insolvência da empresa se porventura se verificar que os custos para a sua manutenção são absolutamente incomportáveis para o país. Esse debate, a meu ver, tem que ser feito. E tem que ser feito com racionalidade e com rigor. E para ser feito com racionalidade e com rigor, temos que ter um conhecimento muito profundo do que está em causa. Nomeadamente, temos que saber, uma questão que já aqui foi referida também, saber a natureza dos compromissos que foram assumidos a quando da renegociação do acordo no momento da renacionalização parcial da TAP que ocorreu há 4 ou 5 anos atrás, saber neste momento quais são as perspectivas, quais são as imposições europeias e a partir daí que se poderá tomar, se cada um de nós poderá ter uma posição devidamente sustentada sobre a questão da TAP. Agora, nós não podemos falar em abstrato de se queremos ou não queremos ter a TAP se não soubermos de facto quais são os números. Estes valores são muito elevados. Este valor que agora é avançado, que corresponde a um empréstimo, que até seria por 6 meses, mas já se dá por adquirido, que não será possível depois, que terá que ser por um período de tempo muito mais longo, é apenas um valor inicial. Portanto, temos que ver quais são os custos da operação da TAP, como é que a TAP vai evoluir. Portanto, tudo isto tem que ser rigorosamente avaliado. São valores Veremos. Muito, muito elevados e qualquer decisão não pode ser tomada de ânimo leve e, sobretudo, acho eu, neste caso concreto, não pode ser tomada em função de puros preconceitos ideológicos, tenham eles a tendência que tiverem.
Veremos. Segundo o próprio Primeiro-Ministro, ainda hoje teremos novidades sobre esta matéria. Esses números, esses contornos, em princípio, serão conhecidos ainda hoje. Ao alto da atualidade, continua a crise provocada pela pandemia e, no caso português, esta incerteza que se instalou na região de Lisboa e Vale do Tejo. Isso explica, aliás, que o país esteja a partir de hoje dividido em 3 níveis, alerta, contingência e calamidade, diferenciando claramente o resto do país da Grande Lisboa. A novidade dos últimos dias são as críticas que têm sido feitas às autoridades de saúde. Parece ter-se quebrado algum verniz. Primeiro foi António Costa a criticar e a questionar a Ministra da Saúde e os especialistas da área pela falta de respostas e resultados na Grande Lisboa. Depois o autarca socialista de Lisboa, Fernando Medina, a pedir mesmo a substituição dos responsáveis pela saúde pública no distrito, caso a situação não seja revertida. Paulo Rangel, parece-lhe que Marta Temido, Graça Freitas e outros responsáveis pela área da saúde, enfim, que têm aconselhado tanto o Presidente como o próprio Primeiro-Ministro, estão em fim de linha?
Vamos cá ver, eu sinceramente, sabe que há sempre coisas que me chocam muito. Eu choca-me que um Primeiro-Ministro, que aparece todos os dias, sem exceção, horas e horas nos órgãos de comunicação social, sempre a dar a cara por isto, assim que uma coisa corre menos bem ou corre mal, o primeiro reflexo que tem é sacudir a água do capote. É, no fundo, alijar responsabilidades. A responsabilidade é política. E é política do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro tem responsabilidades muito altas nesta situação. Porque o Primeiro-Ministro sabe que há mais de 300 casos por dia em Lisboa desde a última semana de maio. E, ao fim de 2 semanas de ver isso, ele, com certeza, que estava em todas as condições de perceber o que é que estava em causa. A primeira semana ainda podia questionar-se, a segunda já não tinha como se questionar. Isto também vale para o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, porque eu vou dizer uma coisa, os autarcas, tirando o autarca de Louros, dos conselhos problemáticos, que são aqueles 5 que foram identificados, pouco fizeram. Eles não fizeram nada por comparação com o que nós vimos. Os autarcas de muitos sítios do país, seja no centro, seja no norte em particular, que foram aqueles que foram mais afetados, até de forma mais dramática, olhando para os números que temos hoje, puseram, enfim, digamos, assim que sentiram que havia problemas, puseram as mãos ao caminho. Eu não vi nada disso em Lisboa. Vi durante semanas e semanas aqueles números e não havia ninguém que dissesse nada. Mas vi o Sr. Primeiro-Ministro a ir a restaurantes, a ir a concertos, a ir a teatros, a fazer a apologia do desconfinamento, que eu, sinceramente, até acho que o desconfinamento podia ser mais largo e mais fundo que este, mas tinha de ser feito com todos os cuidados, não é com este tipo de propaganda constante. Portanto, sinceramente, como é que é possível? Eu não estou a dizer, até pode haver responsabilidades técnicas aqui ou ali, não digo que não haja. Embora, quem ouvir os médicos a falar, os especialistas em saúde pública, aquilo que eles detectam é falha de recursos que são imputáveis, mais uma vez, aos órgãos políticos. E, portanto, o que eu digo é o seguinte, agora, alijar a responsabilidade política, estar em público a pôr as culpas para o nível técnico, pessoas que estão todos os dias na televisão a falar sobre este assunto, que têm todos os dados, aliás, têm dados que nós não temos e compreensivelmente, não é? Porque naturalmente há de haver aqui informação também bastante qualificada que não é passada ao público completamente, e isso é compreensível dentro de determinadas limitações neste contexto. O que eu digo é, quem tem ampla informação e não assume a responsabilidade, eu acho que sinceramente, eu acho que as pessoas deviam ter um pouco até, eu vou usar uma palavra forte, de vergonha, porque uma pessoa não pode dizer que é o autor de um grande milagre português, e depois, quando as coisas começam a correr mal, começar a dizer que a culpa é da ministra, é da diretora-geral, é do técnico tal ou do técnico Y.
Neste contexto global da região de Lisboa e Vale do Tejo, ganha também particular destaque a questão dos transportes públicos. Nas horas de ponta estão cheios, é impossível manter distâncias sociais, e é neles que milhares de pessoas cruzam vários concelhos, porque obviamente têm que ir trabalhar. Voltamos ao ministro Pedro Nuno Santos, que garante que a utilização média dos transportes não está assim tão elevada e sugere até aos patrões e aos trabalhadores que sejam eles a ajustar os horários para travar este problema. Francisco Assis, neste caso, que comentário lhe merece a gestão que tem sido feita desta questão dos transportes?
Bom, eu não tenho dados objetivos para avaliar qual é o grau, neste momento, qual é a percentagem da ocupação dos transportes públicos. Acredito nas declarações do ministro Pedro Nuno Santos, não tenho uma razão para as pôr em causa, e também acho que, de facto, se deveria encontrar uma forma de estabelecer algum desencontro de horários para evitar uma excessiva ocupação dos transportes públicos nesta fase. Agora, a questão de fundo é outra, de facto, é a questão das responsabilidades. E é óbvio que nós nunca podemos aligeirar responsabilidades, e nesse sentido também não me pareceu até à data que da parte do Governo houvesse uma vontade de aligeirar responsabilidades. As declarações vou ouvindo, que é da Ministra, que é do Primeiro-Ministro, não tenha ido verdadeiramente nesse sentido. Havendo problemas, esses problemas têm que ser resolvidos. Eu creio que esta não é a altura sequer de estarmos ainda a fazer aqui uma imputação de responsabilidades. O caso em Lisboa é um caso grave, há muitas explicações para isso. Era de admitir até já há uns tempos atrás que tal pudesse vir a ocorrer. Se há alguma coisa que está a funcionar mal, o que tem que haver é mudanças, é decisões, não é agora considerações, é decisões, sendo certo que me parece que o que se está aqui a passar é uma situação que é a seguinte: tal como nós numa fase inicial, pelo facto de a pandemia ter chegado cá mais tarde, nós, em termos relativos, confinamos o país mais cedo. Isso teve vantagens notórias, porque verdadeiramente o Serviço Nacional de Saúde não foi testado como foram os serviços públicos espanhol ou italiano, porque nunca o número de infectados atingiu um ponto tal que significasse uma pressão excessiva sobre o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, digamos, o tal milagre que obviamente não existiu. Aí já outro dia, na semana passada, eu referi, negativo é andar a falar em milagres, porque depois as coisas têm repercussões ao contrário daquilo que se pretende, ao usar essas expressões, não é? Mas, verdade, nunca houve verdadeiramente um milagre, e tal como nunca houve verdadeiramente um milagre, também não acho que agora estejamos a viver verdadeiramente uma situação trágica no país. Estamos numa situação complexa, difícil, muito localizada, e creio que estão a ser tomadas as medidas necessárias para que a situação se resolva. Mas, como estava a dizer, tal como nós lucramos com o facto de chegar cá mais tarde, agora também nós desconfinamos um bocadinho mais cedo. E é provável que situações que estão agora a ocorrer em Portugal venham a ocorrer, por exemplo, a partir da próxima semana, noutros países, e num caso ou noutro isso também já aconteceu. Não acha que haja grande interesse em que estamos a tentar imputar responsabilidades, seja a quem for, e muito menos, aí estou completamente de acordo com o Paulo Rangel, muito menos a imputação de responsabilidades aos técnicos. Se os técnicos falham, há uma simples questão, um poder político tem que os mudar. Não há aqui considerações a fazer, há decisões a tomar, se for caso disso. Se constata que falha, não se tomam decisões, a responsabilidade é de quem não as toma, não quer dos técnicos, como é evidente.
Muito bem, esta quarta-feira, dia 1 de julho, é de facto um dia a partir do qual acontecem muitas coisas, e uma delas é o início da presidência alemã do Conselho Europeu. A grande prioridade será a implementação do programa de recuperação económica pós-pandemia, uma tarefa gigante para atacar a pior recessão em muitas décadas. Expectativas para esta presidência alemã, Francisco Assis?
Eu acho que é, já que o disse também, parece-me que é muito, foi um acaso do calendário, mas um acaso muito favorável que a Alemanha assumisse a presidência, e que sobretudo com esta chanceler, assumisse a presidência nesta altura, que é uma altura de grande crise a nível europeu. Uma crise suscitada conjunturalmente por esta pandemia, que se transforma numa crise estrutural e aviva muitos dos problemas estruturais com que a União Europeia se defronta. E não há dúvida nenhuma que a Alemanha soube assumir as suas responsabilidades nos últimos meses. E eu não dissocio isso da natureza política da atual chanceler, que de facto em momentos decisivos revelou uma opção clara pela Europa e orientou a Alemanha no sentido que me parece, enquanto europeus, estão mais adequados. A circunstância de haver um governo com o SPD também ajuda claramente nesse sentido. Portanto, eu tenho expectativas muito positivas na ação, na presidência alemã a todos os domínios, no domínio das questões estruturais que se colocam com a Europa, na questão económica, na questão de se avançar com este programa de relançamento económico europeu e na abordagem das mais diversas questões internacionais que vão ser tratadas naturalmente no âmbito desta presidência. Acho que temos neste momento um país profundamente comprometido e liderado por alguém profundamente comprometido com o projeto europeu nesta fase. E sendo um país como é a Alemanha, com o peso que tem a Alemanha, é uma circunstância muito favorável que não pode ser naturalmente desaproveitada.
Muito bem, temos ainda 2 minutos até ao final deste Casa Comum de hoje. Paulo Rangel, quero ouvi-lo obviamente também sobre a presidência alemã. Concorda que o destino quis que fosse a presidência do país certo na altura certa?
Sim, eu estou basicamente de acordo com o que disse o Francisco Assis. Queria aqui introduzir só uma nuance, mas até tem a ver mais com a forma como lançou o tema, porque, em rigor, nestes 6 meses, nós não vamos assistir à implementação ou à concretização do plano. Nós vamos assistir à formulação do mesmo, porque, mesmo que ele seja aprovado agora em julho, como eu espero, até final de julho...
A começar pela aprovação, exatamente.
Pronto, temos a aprovação e depois da aprovação vamos ter uma aprovação no Parlamento e depois vamos ter uma aprovação nos Parlamentos Nacionais por causa da emissão de obrigações europeias, o que pode ser altamente problemático. E vamos ter o desenho, não apenas para o Fundo de Recuperação, mas também para, digamos, aqueles fundos normais, correntes, que nós já conhecemos para os próximos 7 anos, o chamado quadro financeiro plurianual, vamos ter que aprovar os regulamentos, não é? Portanto, ou seja, nós vamos ter, basicamente, se quiser, a concessão, em termos práticos, não a ideia base, essa já conhecemos, mas a concepção em termos práticos de como é que vai funcionar o fundo. Isto é tudo para dizer o seguinte, é que, ao contrário da ideia que está feita, o dinheiro não vai chegar no dia 1 de janeiro de 2021. Portanto, vai chegar bastante mais tarde, julgo eu, porque tudo isto vai levar algum tempo. E é preciso que nós nos preparemos também para, com algum fôlego para essa altura. Portanto, o papel principal da Alemanha vai ser não tanto o pôr em prática este plano, mas justamente o desenhá-lo, da presidência alemã. E depois, quem vai ter que começar a pô-lo em prática, provavelmente, é a presidência portuguesa. E, portanto, também é uma responsabilidade grande para a qual nos temos de preparar.
Muito bem, o nosso tempo está no fim. O Casa Comum tem mesmo que ficar por aqui. Paulo Rangel, Francisco Assis, obrigado pela presença. Até de hoje a 8. Boa tarde.
Obrigado. Adeus.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.